Continuando sobre os livros sagrados da Torá, a segunda das Megilot é chamada de Megilat Rut. Megilat Rut se costuma ler na festa de Shavuot. O que é que conta a história da Rut? A história da Rut é a seguinte. Em primeiro lugar, quem escreveu esse livro, essa Megilá, foi Shmuel Hanavi, o profeta Samuel. Qual que é a história da Megilá? Megilá se trata numa época um pouco antes do profeta Samuel, que é a época dos juízes ainda. E na história acontece o seguinte, temos um homem chamado Elimelech, que ele morava na cidade de Beit Lehem, e ele teve que sair de Israel por conta de uma fome, uma época de fome. E ele levou os seus dois filhos, Mahlon e Quilion, e a sua esposa, Naomi, e foram todos para Moab, um país vizinho a Israel, por conta da fome. Só que lá, em Moab, Elimelech faleceu. Mahlon e Quilion se casaram com duas moabitas, não judias. E os dois acabaram também morrendo. Quando passou a fome, depois de 10 anos, quer dizer, a fome não passou depois de 10 anos, depois de 10 anos chegou a notícia, né, para a Naomi que a fome já passou, já está tudo tranquilo. Então ela voltou para Beit Lehem. E as suas duas noras, a Orpá e a Rut, foram acompanhá-la. E ela então diz para as duas, vocês não precisam me acompanhar, não tem nenhum sentido, porque vocês estão vindo para Israel. Vocês são moabitas, fiquem no país de vocês. E de fato a Orpá volta para casa. Volta para o seu país. A Rut diz, não, eu não vou embora. E não me ofenda, e não me obrigue a voltar. Porque onde você for, eu vou. E o seu Deus é o meu Deus. E etc, etc. Tem uma frase bem bonita lá que ela fala. E a Rut, naquele momento, declara que ela quer se converter ao judaísmo. E ela quer vir. Quando chegaram em Beit Lehem, as pessoas estranharam muito a aparência da Naomi. Ela estava muito envelhecida. E ela então diz para as pessoas, não me chamem de Naomi, me chamem de Mará, de amarga. Porque Deus me amargurou demais a vida. Quer dizer, tudo que ela passou, perdeu. O marido perdeu os filhos. E ela, então, fala para não chamarem mais ela de Naomi. Quando ele chega em Beit Lehem, era justamente época de colheita, da colheita. E elas, que eram pobres, então a Rut saiu para colher as espigas que caem no campo. Existia uma mitzvah na Torá, que as espigas que caem no campo, quando o dono do campo está ceifando, ficam para os pobres. Então ela foi lá colher o que era direito dela. E onde que ela foi? Ela foi no campo de um homem chamado Boaz. Este Boaz era parente do Elimelech, quer dizer, era parente do sogro da Rut, falecido. E o Boaz, quando vê que a moça está vindo colher as espigas, se informa exatamente de quem é essa moça que está vindo lá. E eles dizem que ela é meio parente, que ela é aquela que é nora da Naomi e que veio acompanhar a Naomi. O Boaz fica muito contente com o comportamento dessa Rut. Ela foi, ela está acompanhando a sua sogra, está ajudando a sua sogra. E por isso ele diz para ela, venha sempre colher aqui no meu campo. Fica à vontade, aqui você tem esse direito pela Torá. Não vá nos outros campos, venha sempre no meu campo. E assim, de fato, ela continua vindo sempre no seu campo para colher. E aí, ela volta para casa e ela conta para Rut, a Rut conta para sua sogra, a Naomi, que ela tem esse convite para ir sempre nesse campo do Boaz. A sua sogra é esperta e fala para Rut, olha, eu acho que você precisa ir lá no campo uma noite quando Boaz dorme lá no campo, no celeiro, vá lá e você vai se vestir bonita e você vai chegar lá e você vai descobrir os pés dele. E aí espera ele dar as instruções. E a Ruth faz isso. Em primeiro momento o Boaz se assusta, quando acorda a Ruth, acalma, diz que é ela que veio lá. E o Boaz então abençoa ela e explica para ela que existe um parente mais próximo para fazer Geulah. Vamos explicar um pouquinho bem curto sobre esse conceito. Na Torá, existe uma lei, envolve várias leis na verdade, em Parashat Behar. A Torá fala que quando você vende um campo na terra de Israel, todo mundo construiu em Israel, recebeu uma parte. E essa parte é sua. E ela passa por herança. Se uma pessoa vende esse campo, existe um tempo específico, e aí varia se é casa, se é campo, se é uma cidade, morada, não é morada, tem uma série de leis, não vamos entrar agora nos detalhes. Mas você tem o direito. Por que você vendeu o campo? Ninguém vende campo. Uma pessoa vende campo porque ele está precisando de dinheiro urgente. Então você vendeu do seu campo. Quando passa a época da crise, você recompra esse campo. Você tem o direito de recomprar esse campo, isso é chamado Geulah, você redime esse campo. Se a própria pessoa não consegue redimir, os seus parentes têm a mitzvah de ajudá-lo e ir lá redimir o campo para voltar para ele. Isso é chamado Geulah, redenção. O Boaz aqui diz que a Naomi precisou vender o campo de Elimelech, precisou ser vendido porque eles não tinham dinheiro. E agora existe uma mitzvah dos parentes próximos redimirem esse campo para a Naomi. E o Boaz então está dizendo que ele, embora é parente, mas existem parentes mais próximos que eles têm a preferência em fazer essa mitzvah da Geulah. E o Boaz está meio que atrelando aqui também que além desta Geulah, quer dizer, além desta redenção dos campos, das terras, também vai ter aqui uma outra redenção. A Ruth foi casada e ela não teve filhos. Então existe aqui um conceito, não é exatamente uma mitzvah, porque a mitzvah é do irmão do falecido. Aqui existe um conceito de quem já vai redimir o campo, que também se case com a Ruth. E o Boaz monta um tribunal. Ele era um grande sábio, não é qualquer um esse Boaz. E eles exigem, eles chamam ao parente mais próximo do Elimelech e exigem que ele cumpra a mitzvah de Geulah. E esse parente está até próximo, ele está, ele tem a proposta de fato de redimir o campo, mas o Boaz então informa que não só o campo, também tem a Ruth. E aí esse parente fala, não, isso eu não tenho interesse. Boaz, você é parente também? Se você quer fazer a redenção, eu deixo esse direito para você dessa mitzvah. E é o que de fato o Boaz faz. O Boaz redime o campo e o Boaz também se casa com a Ruth. E ele dá uma brachá toda bonita, especial. Os anciões dão uma brachá para ele nesse casamento, para que esta mulher, a Ruth, seja como Rachel e Leá, e etc, etc. No final, a Ruth tem um filho, e esse filho é chamado de Oved. E dele vem David HaMelech. David HaMelech é descendente deste Oved, quer dizer, o Boaz já era da tribo de Yehudá, e por intermédio deste filho é que temos o Ishai, pai de David, e finalmente o David, que é o final da Megilá, justamente traz ali a linhagem de Yehudá. Essa é a história basicamente do livro da Ruth, Megilat Ruth, que engloba aqui algumas mitzvot. Fala sobre a mitzvah de presente aos pobres, direito dos pobres, a Geulah e alguns outros conceitos interessantes. E essa Megilá se costuma ler em Shavuot. Por que se costuma ler em Shavuot?
Primeiro, porque a Ruth é uma convertida séria, está se convertendo segundo as leis, tudo direitinho. E o nosso povo passou em Shavuot, quando recebeu a Torá, um tipo de conversão. Passamos a receber a Torá.
Também, a época que acontece essa história é uma época da colheita.
Em Shavuot, em Israel, é a época da colheita.
Megilat Ruth também fala sobre a bondade que foi feita aqui entre a Ruth e a Naomi, e a bondade que o Boaz fez com a Ruth, e a Torá que nós recebemos em Shavuot, é Torat Chesed. Ela envolve a bondade entre uma pessoa e a outra. E finalmente, o David HaMelech, que é descendente desta Ruth, nasceu e faleceu no dia de Shavuot. Tem mais um motivo porque que essa Megilá é justamente lida no dia de Shavuot. Esse é o resumo da história. Se você quer ter mais ideia e noção de todos os detalhes da história, é só estudar o livro de Megilat Ruth.